Falando em redes sociais aqui, falei no meu Twitter, meu Instagram. Túlio, eu costumo olhar as dicas de colegas para abrir os horizontes, para abrir o leque e seguir pessoas que me ajudem a aprender alguma coisa. E tô seguindo há um tempo já, depois da dica da nossa colega do esporte, que a Camila nem sabe, Camila Nunes escreveu lá no Twitter uma vez. Se quiserem saber sobre pessoas com deficiência, se quiserem se informar mais sobre isso, sigam a Mariana Torquato. A Camila é nossa colega, Camila Nunes, ela é cega, e ela escreveu isso no Twitter, em meio a um desabafo sobre algum assunto. E eu segui a Mariana Torquato. E hoje eu tenho a alegria de dizer que a Mariana está conosco aqui no Super Sábado para falar um pouquinho. Primeiro eu peço que tu te descreva, Mariana, para os nossos ouvintes, porque acho que ninguém melhor que tu para contar um pouquinho da tua vida para a gente. Bom dia e bem-vinda à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Túlio. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar me descrevendo para a Camila, então, que é uma pessoa com deficiência visual e muitas vezes a gente não faz isso, né? De perceber que certas coisinhas pequenas que a gente pode fazer mudam completamente a percepção e a inclusão, né? Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo vermelho até o ombro, eu tenho olhos verdes, eu tenho uma deficiência no meu braço esquerdo, eu nasci sem o meu antebraço. E, como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu faço conteúdo sobre deficiência desde 2016, quando eu criei um canal no YouTube para falar sobre isso. O nome do canal é Vai Uma Mãozinha Aí. E começou uma coisa, assim, muito louca, porque quando eu comecei a falar sobre deficiência, eu achei que só eu e a minha mãe iríamos assistir, porque a gente não vê falar sobre esse assunto, né? Nem na mídia, nem na revista, nem na internet, na época a gente não falava sobre isso. E sempre era uma coisa muito pautada, por exemplo, em Paralimpíada, então, que eram mais que atletas, eram heróis, eram exemplos de superação, aquela coisa, aquele estereótipo que ainda existe muito. Ou então a gente era lembrado na época de Criança Esperança, Teleton, né? Como, ai, tadinho, eles precisam de ajuda. Nunca vistos como pessoas normais. Então, eu comecei a criar conteúdo para falar sobre a minha percepção da deficiência, que é uma característica minha, que é parte de mim, mas não é tudo o que eu sou, né? Antes de qualquer coisa, eu sou uma pessoa. Antes de qualquer coisa, eu tenho desejo, tenho vontade, tenho sonhos. E muitas vezes a gente está numa sociedade, né, que insiste em ver só a deficiência e esquece que existe uma pessoa por trás. Então, eu crio conteúdo sobre isso. E esses lugares, assim, esses espaços para a gente começar a debater sobre esses assuntos é muito importante. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês terem me dado esse espaço.
Não, a gente que agradece. E a Mariana não disse, viu, Túlio? Eu pedi para ela se descrever, porque eu sei que ela faz isso muito nas fotos dela no Instagram, exatamente para ter essa acessibilidade. Ela coloca lá a descrição de imagem, para que quem não enxerga por uma deficiência consiga também saber quem ela é, como ela é e tudo mais. Por isso eu comecei a entrevista pedindo isso. Mas ela não nos contou, Túlio Milman, que ela é mestre em políticas públicas e é uma das primeiras, ou a primeira latina, a conseguir esse feito na Europa, numa das melhores universidades da Europa. Conta um pouquinho pra gente também, Mariana, porque não é só a tua experiência como pessoa com deficiência, mas também o teu estudo em cima de uma população assim, e ela nos puxa as orelhas lá nas redes sociais, por isso também eu chamei a Mariana, viu, Túlio? Ela diz, esse assunto é pouco tratado. Então a gente traz para um espaço nobre aqui na Rádio Gaúcha tratar sobre acessibilidade e capacitismo. Explica um pouquinho para a gente como é que foi o teu trabalho, a Mariana que estava morando em Berlim no início da pandemia, né, Mariana?
Isso, eu fui para Berlim em setembro de 2019, como boa sortuda que sou, e em março começou a pandemia, né? Então, foi muito louco, porque tive que me integrar num sistema online e tudo mais, como todo mundo, como a gente passou aqui no Brasil também. Mas eu fui para Berlim para fazer políticas públicas, porque por dois motivos, assim, existe uma falta, né, uma falta muito grande de pessoas com deficiência ocupando espaços acadêmicos, né? Existem muitos artigos que falam sobre a gente, que nos veem como objetos de estudo, mas não nos veem como pesquisadores, como estudiosos, como pessoas que falam por si mesmos, né? Então, eu fui fazer esse mestrado em políticas públicas em Berlim, na Hertie School, que é uma das melhores escolas de políticas públicas da Europa, e aí eu diria que talvez do mundo inteiro. E eu realmente sou a única latina, eu era a única latina com deficiência na minha turma, não tinha nenhuma antes de mim, não teve uma depois de mim, para a gente ver como é difícil ocupar esses espaços. E mesmo europeu, tinha um garoto da Áustria que era pessoa com deficiência, mais um, entende? Então, é uma coisa que não é só do Brasil, é uma coisa que acontece mundialmente, essa exclusão das pessoas com deficiência no ensino superior, e também no ensino básico, a gente vê aí a volta das escolas especiais, que é uma coisa que é um retrocesso gigantesco em relação à pessoa com deficiência, porque as pessoas, todo mundo ganha quando a gente tem um ambiente diverso, sabe? Quando a gente tem um ambiente que não é segregador. Porque colocar pessoas com deficiências todas dentro de uma salinha é o que a gente mais sabe fazer. Historicamente, é a coisa que as pessoas, que a sociedade, todas as sociedades, e não só a brasileira, sempre fizeram, que é excluir essas pessoas dentro de casa, dentro de instituições, é achar que essas pessoas são diferentes, é achar que essas pessoas não conseguem ou não podem, e aí vem o tal do capacitismo, né, que é um termo traduzido do inglês, de ableism, que fala sobre essa questão da sociedade achar que existe um corpo perfeito, padrão, que é duas pernas, dois braços, que escuta, que enxerga, que isso, que aquilo. E tudo que foge desse padrão, dessa normalidade, é uma coisa menos capaz dentro do sistema que a gente vive. Então, por exemplo, isso começa desde pequeno, sabe? Todos nós fomos criados para ser capacitistas. Desde quando você vê, por exemplo, uma criança, quando a criança me vê na rua, ai, a criança olha para mim e abre aquela boca, né? E fica, meu Deus, mãe, eu não tenho um braço, meu Deus, e a mãe? E o pai, que não sabem como lidar com isso, ou a pessoa que está com a criança, ele fala, para, não olha, para, não sei o quê. E repreende a curiosidade infantil, né? E aí, desde ali, a criança, a pessoa, ela nasce dentro dela essa ideia de que não se pode falar disso, que não se pode falar, que não se pode olhar, que não se pode conversar. E seria muito mais simples se as pessoas simplesmente falassem, realmente, a moça não tem o braço, tem gente que não tem perna, tem gente que é super alto, tem gente que é bem baixinho, e isso faz parte das características humanas, né? Então, esse negócio da gente crescer dentro de um ambiente que nos exclui é muito ruim, tanto para as pessoas com deficiência, que não têm a possibilidade de estar preparadas para o mundo como ele é, e também para as pessoas sem deficiência que vivem num espaço que acreditam que todo mundo é igual, que todo mundo segue esse padrão de normalidade, e que não é verdade, né? A deficiência está aí, é uma característica humana que qualquer um pode adquirir durante a sua vida, o que é uma coisa muito louca, mas mesmo assim a gente continua não falando sobre isso, jogando esse assunto para debaixo do tapete, fingindo que a gente não tem preconceito contra essas pessoas, porque a gente tem. Na hora de contratar uma pessoa, você não vai contratar uma pessoa com deficiência se não for obrigado por lei, sabe? E mesmo, às vezes, quando é obrigado, as pessoas não contratam, porque elas acham que essas pessoas são inferiores, são incapazes, não têm possibilidade, não têm competência para fazer o que pessoas que são consideradas normais, né, no mundo, que não há normalidade nenhuma, né, esse termo normal, que é uma coisa bizarra, mas num mundo onde as pessoas com deficiência são consideradas anormais, como a gente vive, é muito comum essa exclusão dessas pessoas, tanto no trabalho, quanto em relacionamentos amorosos.
Mariana?
Oi.
Oi, desculpe te interromper, eu só não quero deixar passar muito, porque tu tocaste num ponto que acho e quero a tua opinião sobre isso, que é fundamental, que é educação. Né? Nós não fomos educados a conviver com a diferença. Tu citaste o exemplo de uma mãe, né, e que repreende uma filha ao falar no assunto. Quais são as coisas que se pode fazer e que não se deve fazer num primeiro contato com uma pessoa com deficiência? Por exemplo, né, vou te dar um exemplo concreto. Uma pessoa está parada na porta do elevador, tem um cadeirante do lado. A gente oferece ajuda, não oferece ajuda... Eu acredito que essa distância, essa inconformidade que às vezes tu manifestas aí nas tuas redes e que é muito apropriada, ela é fruto simplesmente da falta de conhecimento sobre o que fazer. A gente não é educado. Então nos ajuda a entender um pouquinho melhor o que fazer e como fazer da forma correta.
Sim, Bom, não é uma receita de bolo, né? Porque deficiências são muito variadas, muito distintas. Então, certas pessoas podem precisar de ajuda, certas pessoas podem não precisar de ajuda. Eu acho que oferecer ajuda é uma coisa muito nobre e uma coisa que não tem nenhum problema você oferecer ajuda. O problema é você já ir ajudando, por exemplo. Não, deixa aqui que eu te ajudo e já pega, por exemplo. Pessoas em cadeira de rodas, elas odeiam que peguem na cadeira delas, porque a cadeira dela é uma parte do corpo delas. Então, pergunta, sabe? Você precisa de ajuda? Ou então oferece, olha, deixa, pode ir aí no elevador que eu vou depois. Esse tipo de gentileza não tem nenhum problema, mas o problema é assumir já que essa pessoa precisa de ajuda e já chegar ajudando, porque às vezes a pessoa não precisa e não quer ajuda, sabe? Seria uma coisa muito doida também para pessoas, se uma pessoa do nada chegasse te ajudando sem te perguntar se você quer ajuda, né? Você como pessoa sem nenhuma deficiência, você ia se achar isso muito doido, assim, porque é uma certa invasão, né? Tem um exemplo que eu posso te dar também, que é a diferença de querer ajudar e querer adaptar. Eu sou uma pessoa com deficiência no braço, então, por exemplo, quando eu tô num buffet, num restaurante, é muito comum não ter um espaço para você colocar, para você apoiar o prato, né? Tipo, tem alguns bufês que tem um lugar para você botar o prato, para você botar a bandeja, etc. Tem alguns lugares que não. Eu almoçava no restaurante universitário aqui em Florianópolis, na UFSC, e não tinha, no restaurante que eu almoçava, um lugar para eu colocar o prato. Ou seja, eu tinha que ficar balançando o meu prato, botar ele em cima do meu bracinho e ir colocando a comida e tal. Nisso, eu falei para a galera do restaurante, que administrava o restaurante, olha, seria muito legal se tivesse aqui uma mesinha, uma tábua, um lugar aqui para a gente colocar o prato, porque para mim dificulta muito, eu tinha muito medo de deixar cair, as pessoas ficavam olhando, era sempre uma situação, sabe? E aí eles falavam para mim assim, não, mas a gente pega uma pessoa para te ajudar. Mas eu não queria ajuda, eu queria adaptação, sabe? Eu queria fazer sozinha, eu sou uma pessoa capaz de colocar comida no prato, eu só preciso de um apoio, entende? E aí eu tive que falar, tipo, várias vezes, demorou tipo uns 2, 3 meses para eles finalmente colocarem uma mesinha, uma tábua ali pra gente colocar o prato. E não era só eu que usava. Todo mundo começou a usar. Você me entende? Então, adaptação, acessibilidade são coisas que são boas para todo mundo. E ainda existe um mito de que acessibilidade é uma coisa que é um favor e não uma coisa que é um direito. As pessoas sempre falam, ah, mas deixa que eu te ajudo, não sei o quê. A maioria das pessoas com deficiência gostam de ser que nem você gosta, de ser independente, de fazer as coisas sozinhas. A gente não quer ajuda, na maioria das vezes. A gente quer viver numa sociedade que se adapte a corpos que são diferentes por si só e faz parte da característica humana.
Mariana, falavas antes sobre as escolas especiais. Gostaria que tratasse um pouquinho mais desse assunto, porque eu vejo nos próprios círculos de amizades, de conhecidos, mães de crianças autistas que não conseguem vaga para o seu filho, que tem alguma deficiência e aí dizem, ah não, é melhor mandar para outra escola porque as crianças aqui não vão saber lidar com essa diferença. Qual é a importância de sim a gente saber lidar com as diferenças e saber que aquilo é normal, aquilo acontece com mais pessoas, não é uma pessoa que está ali que, meu Deus do céu, vai ser diferente de todas?
Eu digo que a importância da escola inclusiva é uma questão assim, ó. A gente vem de um sistema histórico que exclui essas pessoas, né? A gente teve uma lei aqui no Brasil para incluir essas pessoas que é de cerca de 2009, né? Que é a obrigatoriedade de escolas regulares aceitarem crianças com deficiência. Então, a gente tem isso desde 2009, mas a gente tem séculos e séculos de exclusão dessas pessoas. Então, mudar esse paradigma é muito difícil, principalmente num país que não tem tanto investimento em capacitar esses professores, acessibilizar essas escolas. E, ainda por cima, eu acredito que a grande batalha desses pais, dessas mães, é fazer com que os outros entendam que a escola não está fazendo um favor a essa criança, que essa criança não vai atrapalhar todo o seu filho e não sei o quê. Mas, pelo contrário, essa criança vai trazer perspectivas e formas de viver que vão fazer que a deficiência seja uma coisa natural desde pequeno para essas crianças sem deficiência também, entende? Então, assim, eu sempre digo, não existe um futuro que seja bom, onde não tenha uma diversidade humana, onde não tenha essas pessoas convivendo no mesmo lugar. E é claro que essas pessoas precisam de adaptação, todo mundo precisa, né? Todo mundo tem necessidades específicas, mas existe uma resistência muito grande em receber essas crianças na escola, porque as pessoas fazem disso um bicho de sete cabeças, sabe? É aquela mesma coisa, assim, de achar, por exemplo, que se eu corto uma cebola, eu sou um exemplo de superação. Não, eu não sou um exemplo de superação, eu sou uma pessoa me adaptando à minha própria realidade. Eu quero comer, quero cortar uma cebola, sabe? Então, é muito essa ideia de que essa criança, ela é única e que nunca isso vai acontecer com outras pessoas, com seu próprio filho, de achar que essa criança, ela é um problema e não uma solução para um problema histórico, que é a exclusão, né? Mas é claro que a gente não é um mundo perfeito, onde é só colocar essa criança na escola e que ela vai ser bem tratada e que todo mundo vai aceitar. Não, a gente vive num país, numa sociedade que é muito, que está acostumado a excluir, né? E isso não se muda de um dia para hoje, né? Não foi em 2009 que falaram, agora todas as escolas vão receber, que todas as escolas receberam de braços abertos. Pelo contrário, a maioria dos pais tem muita dificuldade de botar essas crianças numa escola regular, né? E acabam, por exemplo, indo e acreditando que essa criança tem que ir para uma escola especial, né, que chama. Mas, não, essa criança não precisa. É claro que ela pode precisar de terapias específicas, que ela pode precisar de um auxílio maior. E aí, para isso, existem ainda pais, existem ainda centros que auxiliam essa criança. Mas colocar essa criança para aprender num ambiente segregatório, num ambiente que só tem pessoas com deficiência, não faz nada de bom para ela. Até porque quem que vai contratar uma criança que só foi para uma escola especial? Essa criança vai conseguir se desenvolver e entrar numa faculdade lá na frente? Qual que vai ser a consequência de estar numa escola que trata essa criança como um serzinho, um anjinho especial, e não como uma criança de fato, né? Uma criança regular, digamos assim. Então, tudo isso tem consequências, né? E a gente tem que entender que no meio dessa briga que existe entre escola especial e escola regular, existe muito uma política, né? Porque tudo é político. Então, existe muito lobby também dessas instituições que perderam muita verba pública porque essa verba foi incluída na escola regular e não mais na escola especial. Então, a gente vê muitas vezes que existe que a gente se vê refém de uma politicagem que não está preocupado com a inclusão dessa pessoa, com o futuro dessa pessoa, mas sim com o dinheiro, com a verba, com o que eles podem perder se as escolas regulares realmente incluírem essas pessoas.
Mariana Torquato, falando conosco, direto de Florianópolis, nossa vizinha aqui de Santa Catarina. Mariana, como é que o pessoal te encontra aqui para a gente encerrar? E te encontra nas redes sociais, no maior canal sobre deficiência do Brasil e também lá no Instagram.
Ah, obrigada. Eu adoro fazer o meu momento merchan. Bom, o meu Instagram é @marianatorquato, T-O-R-Q-U-A-T-O. E o meu canal é o Vai Uma Mãozinha Aí, que é uma piadinha aí com o fato da minha deficiência, né? Porque às vezes a gente tem essa expressão, né? Vai uma mãozinha aí. E não percebe que às vezes quem precisa de uma mãozinha em relação a isso são as pessoas que têm duas mãos.
Mariana, que tem uma forma também bem humorada de tratar sobre isso e das perguntas, Túlio, eu até vou dizer para os nossos ouvintes aqui, eu indico um vídeo que ela fez esses dias sobre as perguntas. O que aconteceu com o braço? Porque todo mundo quer pergunta isso de uma vez, e aí ela trata de maneira bem humorada, mas chama atenção para algo importante, algo interessante. Então, Mariana, muito obrigada por dividir essa tua experiência, esse teu conhecimento conosco com os nossos ouvintes. Bom dia para ti.
Muito obrigada, bom dia para todos. Obrigada por esse espaço, viu?